Fala, doutor!
2:43, 2:43, tem muita gente participando, vou registrar todas as participações daqui a pouco, mas sua participação agora é com perguntas para a advogada, a doutora Maria Medeiros, que está no programa hoje. Vamos falar sobre direito do consumidor. Se você tem alguma dúvida, pode mandar seu zap, seu áudio, ou ligar para o 3838-1213. Doutora Maria, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso programa. O consumidor, ele está ciente dos seus direitos, estão buscando, né, cobrando, reivindicando mais por isso?
Boa tarde, Michele, boa tarde aos ouvintes da rádio. Realmente, né, hoje em dia a gente está sentindo que o direito do consumidor está sendo mais visto. Uhum. Antes não era tão, mas hoje em dia a gente tem sentido no escritório uma procura mais por alguns direitos que antigamente as pessoas não iam atrás. Um exemplo aqui na nossa região de alguns desses direitos que envolve o ramo do direito consumidor é a questão de negativações indevidas, que antigamente as pessoas às vezes tinham o nome escrito nos cadastros de negativação, porém iam deixando se resolver administrativamente. Hoje em dia, as pessoas realmente já estão indo atrás da justiça para tentar solucionar o problema de forma judicial. Até porque, na forma judicial, além de resolver o problema da negativação, a gente consegue o dano moral.
No caso, os direitos do consumidor que tem o seu nome negativado de forma indevida, ele também tem direito a receber por dano moral.
Exatamente. Quando a negativação ela é realmente indevida, né? Quando o fornecedor do serviço negativou o consumidor, porém o mesmo estava adimplente, não estava negativo, ele tem direito sim a acionar a justiça, a retirada do nome dele do cadastro e ao dano moral.
Agora, claro, para ele provar, né, comprovar que realmente está indevido, ele tem que ter a documentação correta, seja um boleto, uma fatura de alguma coisa que ele pagou e não foi contabilizado lá,
exatamente.
Ele tem que provar, não é?
Exatamente. Sempre, quando a gente tem, por lei, a obrigação de guardar os nossos comprovantes de pagamento por no mínimo 5 anos. A lei pede que a gente guarde por 5 anos. Uhum. Às vezes é difícil, né? Mas a gente tem que se habituar com isso. Água, luz, a gente tem que... efetuou o pagamento, guarda o comprovante, porque qualquer coisa que venha a surgir em decorrência daquela cobrança, daquele pagamento que você já efetuou, você vai poder acionar o judiciário e vai ter a prova que foi realmente feito o pagamento.
Uhum. Dá para falar quais são as empresas que mais negativam de forma indevida?
Os bancos, eles têm um alto índice de, uhum, de negativação, principalmente no sentido de as últimas parcelas, a exemplo de empréstimos. As pessoas fazem o contrato do empréstimo, está pagando o empréstimo e, de repente, quando a última parcela do empréstimo foi paga, aí o banco às vezes negativa o consumidor pelo contrato total, informando que ele não foi pago aquele valor total daquele empréstimo. Isso já aparece de vez em quando no escritório.
Uhum.
A CELP também é uma empresa que costuma, prestadora de serviço, costuma negativar bastante os consumidores. Por isso a importância de ter o comprovante de pagamento guardado.
Uhum. A CELP, muita gente reclama, né, da CELP, né, pagando multas também devidas.
Isso. Uhum. Recentemente a gente tem recebido algumas reclamações lá no nosso escritório justamente sobre isso. A CELP tá usando, né, de má fé e impondo às pessoas multas fora o contrato mesmo da prestação do serviço. Um exemplo, a gente recebeu recentemente um cliente que ele tem uma casa alugada, um exemplo para ficar mais prático. Tem uma casa alugada e alguém foi lá e bateu no registro, né? O registro que conta. Uhum. Então, ficou danificado. A CELP foi fazer uma inspeção naquela rua e percebeu aquilo ali. E ele nem comunicou ao consumidor e já implantou uma multa. A que a gente recebeu lá recentemente foi de 2.000 e poucos reais. Nossa. Então, essa multa, ela, na justiça, ela é facilmente derrubada. O que necessário se faz é as pessoas irem atrás de um advogado e procurar o judiciário, porque não é só pagar a multa, né? Tem que saber por que aquela multa. E a maioria dessas multas que são impostas, principalmente pela CELP, elas são multas indevidas.
Uhum. E você pagar por não saber, né? A CELP não comunica por que você está pagando aquela multa.
Não comunica.
Se você tem que fazer a leitura, a interpretação, para você saber o que é que realmente está vindo na sua conta.
Exatamente.
E procurar seus direitos, né?
Exatamente. Na maioria das vezes não comunica mesmo. Outra coisa que aqui na nossa região também costuma acontecer é o corte do fornecimento de energia. Muita gente não sabe, mas o corte de fornecimento de energia, ele só é devido quando ele é previamente comunicado. Se ele não foi previamente comunicado, o consumidor, ele pode acionar a justiça para receber o dano moral daquele corte.
Uhum. Esse comunicado prévio de corte que você fala, por exemplo, chega a fatura, você está devendo a fatura do mês passado, a desse mês já vem com um aviso. Isso aí já conta como um aviso?
Conta sim. Esse é o aviso.
É o aviso de corte para o cliente.
Exato.
Regularizar a situação.
Esse é um deles. E, a exemplo, outro, quando uma rua vai ficar sem energia. Então, é preciso que a CELP coloque no site dela, disponibilizando que aquela rua vai ficar sem energia, e também comunique em meios de comunicação, exemplo, uma rádio. Entendeu? Para as pessoas terem ciência de que naquele dia, naquela hora, aquele corte será feito, fornecimento será sustado, né?
Em caso de não comunicado e o cliente tiver algum dano, perder algum eletrodoméstico, a CELP tem que ressarcir esse cliente.
A CELP é obrigada a ressarcir o cliente, mas não é só na perda de algum bem, não.
Uhum.
O simples corte já dá o direito ao dano moral, sem a comunicação prévia.
Uhum.
São algumas coisas que a gente não costuma aqui na nossa região debater muito. Então, são alguns direitos do consumidor que às vezes as pessoas nem sabem que tem, né? É importante, por isso é importante a gente estar sempre discutindo sobre eles.
É verdade. Com relação à negativação que você falou no início, Maria, depois de todos os trâmites, depois da regularização, por exemplo, em caso de uma loja, a pessoa foi negativada, uma loja negativou, ela tem também um prazo para que a pessoa possa regularizar a situação e também ter seu nome retirado
do
SPC,
cadastro.
Né, do cadastro.
Normalmente... a gente tem as duas vias, tanto a forma administrativa quanto a forma judicial, para tentar resolver o problema, né? Quando a empresa negativa o consumidor, então ele pode procurar a empresa para entender por que foi, ou diretamente procurar o judiciário. Então, se ele procurar o judiciário, logo em sentença, quando sai, já sai determinado o prazo de 48 horas para a retirada do nome do consumidor dos cadastros de negativação.
Uhum. Você tem aí informações sobre a questão do FGTS?
Sim, sim. Recentemente, né, o STF se manifestou sobre a correção do FGTS do ano de 1999 a 2013, que eles eram usados uma taxa menor para correção. E após 2013, a taxa voltou e ficou uma taxa que fosse mais benéfica ao beneficiário. Então, quem tinha, na época de 1999 a 2013, contribuído, né, que teve retenção de FGTS, tá agora tendo direito a buscar na justiça essa revisão. Inclusive as pessoas que já foram aposentadas, mas que em 1999 a 2013 contribuíram. Elas hoje vão poder receber a correção do FGTS desses anos.
Então, de 90...
De 99 a 2013. Então, quem tiver contribuído... Não precisa só estar na ativa, pode ser as pessoas que estão aposentadas também. Procura um advogado e vai conseguir ter uma revisão desse tempo e receber os valores que não foram pagos corretamente.
Uhum. É burocrático esse processo? Qual é a documentação que a pessoa precisa levar?
É uma ação judicial. Tem um tempo, né, da ação judicial... que normalmente tem um prazozinho que a gente sempre tem, né, na justiça, mas não é tão burocrático e já foi decidido. Então, como já foi decidido pelo STF, a jurisprudência já está valendo. Então, os documentos normalmente são a documentação pessoal da pessoa, é o comprovante de que no ano de 99 a 2013 contribuiu, carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante de residência, extrato da Caixa Econômica desse tempo, são os documentos necessários.
Muito bem. Vamos para o Zap, tem ouvinte falando aqui, diga.
Boa tarde, Michelle. E quando a pessoa tem um nome errado no papel da luz e a pessoa já foi lá milhares de vezes para ajeitar e não ajeitaram, faz o quê?
E nessa situação?
É, essa daí realmente teria que ser eles, né? Porque você vai ter todo um dispêndio de acionar uma justiça para poder, vai passar um ano praticamente para esperar essa correção. O que é obrigatório é que você vai levar o seu documento correto e a CELP, administrativamente, ela é obrigada a corrigir.
Atualizar os dados,
o cadastro, né?
É verdade.
Exatamente. Teria que ser o mais fácil para ela, seria a forma administrativa. Agora, se eles estão se negando, né, aí você pode acionar a justiça para correção. Mas, para o consumidor, seria mais viável a forma administrativa.
Muito bem, então tá aí. É importante o você, consumidor, né, conhecer seus direitos. Isso. Para que você não seja aí lesado. Né? É importante demais. Maria, muito obrigada pelas informações, pelas dicas de hoje, né? Fica aí para a gente alertar o ouvinte. É sempre importante a sua participação aqui, tá? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite.
Eu que agradeço e estou sempre à disposição. E qualquer coisa que alguém precisar entrar em contato para tirar alguma dúvida, pode entrar em contato com o nosso escritório pelo telefone 87-99914-9907. Muito obrigada e boa tarde.
Um abraço, 2h55.